Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores,
com os maiores,
com as menores,
com as piores,
com as mais bizarras,
curiosidades,
com Tato Tarkan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o misterioso Professor Mauri.
Raul Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que você gosta e compartilha, hein?
Exatamente, não tem mistério. Se você gosta de um podcast, não precisa ser só da Rede Geek. Qualquer podcast, se você ouviu ou acompanha o programa e gosta, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Vou te lançar um desafio, querido ouvinte. Pega o celular de um amigo que nunca ouviu o Top 10, baixa um aplicativo de podcast pra ele.
Pode ser um Spotify.
Pode ser um Spotify se ele já tiver, um Deezer,
Google Podcasts,
isso, tanto faz. Pega lá o aplicativo dele, digita a Rede Geek e baixa um Top 10 que você fala, mano, isso é imperdível, e fala, ouvi isso. E aí, mano, vai ser vício, é certeza que ele vai continuar aqui com a gente.
E não faça isso só com os podcasts da Rede Geek. Se tem um podcast que gosta, faça isso com seu amigo, vai lá, assina e fala, ouve aí, você não vai se arrepender.
Mas no Top 10 de hoje, Tato, o que tem de misterioso no tema?
Professor Mauri, o mundo está recheado de mistérios, não é só o Top 10 que é misterioso, mas isso faz parte da natureza da vida. Só cuecue, tem alguns mistérios que são tão misteriosos, tão estranhos, tão bizarros, que eles permanecem sem solução até hoje, embasbacando a humanidade.
E nesse Top 10, nós estamos elencando os maiores mistérios sem solução do mundo.
E aí, obviamente, a classificação do Top 10 é feita na base de quanto mais misterioso o mistério é, mais misteriosamente no topo da lista ele está.
Então, faça a sua lista, porque começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10, vamos com o mistério Criptos.
Criptos, Criptos.
Ha, ha, ha. Deixa louco.
Só velho pegou não, essa, tá? Tu só velho.
Os jovens estão o quê?
Que? Não, pode até conhecer Chaves, mas não tem ideia não do tem, que né? É o disco do Chaves.
Não, não tem.
A gente pegou a época do Disque Chaves, né?
Caraca, velho. Você podia ligar pro 0800. Não, 0800 não. Era uma ligação paga. Era uma ligação paga.
Você podia falar, nossa, eu liguei uma vez, ela era uma bosta.
É lógico.
Minha mãe nunca deixou eu ligar pra nada.
Ela deixou ligar uma vez. Tanto que a gente insistiu, mas eu tinha minha irmã. A gente tem que ficar os dois na mesma linha pra ouvir a mesma ligação pra não gastar duas vezes.
Ah, lógico.
Mas continuando aqui o Top 10, olha que loucura, né? Na entrada da sede da CIA, na Virgínia, tem uma estátua com criptografias na superfície.
Ah, essa história é boa.
E a escultura Criptos foi criada por um artista americano chamado Jim Sanborn, que obviamente se inspirou, né, com o local CIA e tal, sei lá o quê, pra criar esse Criptos que contém 4 mensagens codificadas na sua face.
Essa história é muito doida.
Só que tem um pequeno detalhe, seu Tato Tarkan. Ninguém conseguiu decifrar a 4ª e última mensagem até hoje. E o treco tá na porra da porta da CIA, malandro!
Ah, professor, eu tenho uma teoria sobre o Criptos. De verdade, eu tenho uma teoria sobre o Criptos.
Qual é a sua teoria?
Sabe aquela estratégia de deixar guarda de segurança de shopping maluco?
Aquela dos porcos?
Você pega 3 porcos, pinta o número 1 no primeiro porco, o número 2 no segundo porco e o número 4 no terceiro porco. Solta os 3 no shopping e os caras vão ficar a eternidade procurando o porco 3. Pra mim é a mesma coisa. Ele criptografou 3 mensagens, a última é uma parada aleatória.
E a galera tá, caralho!
até hoje tentando descriptografar isso.
Assim, tá certo que o mistério é leve, já que é uma estátua, uma mensagem e tudo mais, mas, mano, tá na frente da CIA. E, assim, estamos torcendo pra que a gente consiga resolver esse enigma antes do autor, né, do artista morrer. Ele está vivo, ele já deu dicas sobre como resolver essa criptografia, mas até hoje nada,
tá? Ah, o nada. Porco tá perto da praça de alimentação.
Tá quente, tá frio.
Sabe, esse é um conceito de arte muito moderno, é muito contemporâneo.
Ele vai morrer e falar: a criptografia tava no seu coração. É,
exatamente. Nona colocação, vamos com o colapso da Idade do Bronze.
Como assim? Teve um colapso? Parece a economia brasileira?
Não, senhor Maurício, você não está pronto para isso.
Como assim?
Por volta de 1200 a.C., o Mediterrâneo era o berço da civilização como conhecemos hoje. E toda a região do seu entorno, da Antólia até o Mar Egeu, abrigava as sociedades mais avançadas da Idade do Bronze. A gente está falando de 1200 a.C.
Faz bastante tempo.
Daí, subitamente, todos os povos do local entraram em colapso ao mesmo tempo e de forma extremamente violenta.
Alienígenas.
Não. Quase todas as cidades foram destruídas e o colapso cultural desses reinos foi sentido no restante do Ocidente, trazendo o início de uma era de trevas para nós humanos, que só começaríamos a retomar os nossos conhecimentos sociológicos e tecnológicos da antiguidade clássica vários séculos depois.
Biruliro.
Palavras elevadas. Mas de verdade, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, porque a destruição foi quase completa, eliminando quaisquer registros que pudessem esclarecer os acontecimentos da época. Várias teorias foram propostas, como invasões bárbaras, queda do comércio internacional, ou grandes fenômenos naturais, como terremotos, secas. Mas convenhamos, tudo isso teria que acontecer praticamente ao mesmo tempo. Seria a pior maré de azar da história antes de 2020.
Até 2020.
É, talvez eles tenham passado por 2020.
Caraca, velho. 2020 da era do bronze, velho.
Caramba, vamos torcer pra nossa ser mais suave.
É, né? Vamos torcer pra nossa ser mais de boa.
Mas que impressionante. Imagina, são várias sociedades, várias culturas diferentes. Óbvio que estavam todas ali numa mesma região, mas todas sucumbiram praticamente na mesma época.
Tem isso, velho.
E esse mistério não tem resposta.
Não sei, eu vi um documentário no History Channel.
Não, Mauri, dado de alienígena.
Oito. Na oitava colocação, vamos com Rongorongo.
Isso é uma música?
É.
Rongorongo, Rongorongo, Rongorongo. Isso foi outra referência só pra velho.
É. O Máscara dançaria Rongorongo. É,
they call me Cuban Pete. I'm the king of Rongorongo.
Mas não, falando sério. Nas misteriosas ilhas de Páscoa...
Ah, agora né? Eu já entendi.
Pronto, tá explicado.
É, ilha de Páscoa.
Não, ilha de Páscoa, pra quem não conhece, é aquela que tem as famosas cabeças sobre a terra ali, que cavaram, tem corpo embaixo da terra e tal, que é chamada de Moai, sabe? Nessa mesma ilha, a ilha de Páscoa, foi descoberto um conjunto de glifos batizados de Rongorongo.
Mas o que significa Rongorongo? É só um som bonito?
Não. Na língua nativa, né, do pessoal da ilha, significa recitar, declamar, cantar.
Ah, quer dizer que em
Rapa Nui... Estava certo, é. Né?
Quer dizer que em Rapa Nui, Rongorongo é cantar. Por isso que a gente saiu cantando,
mano. É isso aí, não. Você ouve a palavra, você quer já recitar, declamar e sair...
Rongorongo, Rongorongo.
Os glifos que parecem uma mistura dos hieróglifos chineses com as inscrições cuneiformes da Mesopotâmia foram encontradas em pequenas tábuas de madeira e são impossíveis de decifrar.
Cara, imagina os pesquisadores malucos tentando teorizar que Rongorongo é um dos idiomas originais dos humanos, que isso, que aquilo, que foram entregues pelos alienígenas do passado.
Cara, mas é muito louco você parar pra pensar que tem uma mistura de línguas completamente distantes e que estão ali naquele local e que podem ser a mãe, mano...
A mãe da escrita do mundo.
Velho, isso é muito louco, né?
Ou a Ilha de Páscoa era um ponto central onde todas as pessoas do mundo se encontravam pra confundir a cabeça das pessoas do futuro.
É isso aí, fazendo um rongorongo.
Eu já ouvi a história de uma pessoa que toda vez que viajava, pegava uma concha de um lugar do mundo, tipo, e levava e colocava no meio da terra. Tipo, só vai pro deserto, vai lá e enfia uma conchinha. E ele tá fazendo isso toda vez que ele faz uma viagem, ele fica fazendo esse transporte, esse tráfico de conchinhas. Ele tira de um litoral, leva pro outro e enterra. Tira do litoral, enterra no outro. Só pra confundir os exploradores daqui a 1000 anos, 2000 anos, que vão encontrar os alienígenas no futuro quando chegaram na Terra e falar, quer dizer que aqui antes era o oceano.
A Grécia ficava em Minas Gerais?
Isso. Pra deixar a galera maluca.
Caramba.
Aposto que os rongorongos faziam isso com a gente.
Certeza.
Sete. Sétima colocação, vamos com os pés da Colúmbia Britânica.
Como assim os pés?
Cara, essa história, Mauri, ela é um mistério assustadoramente maluco de se pensar.
É bizarro.
Imagina que você tá numa praia, tá bom?
Tô lá na praia.
E essa praia fica, sei lá, na divisa entre Estados Unidos e o Canadá, na costa oeste.
Beleza.
Então é uma praia fria.
Certo.
Ou seja, é praticamente Santos. Areia dura e muita pedra.
E é frio.
Esse cenário te agradou?
Ah, cara, de boas. Pra só curtir, tá tranquilo. Eu acho legal.
Tá, agora vamos aprofundar isso. Seria um lugar onde você provavelmente escolheria pra passar um tempo de paz, relaxando, contemplando a natureza e a magnitude da nossa bola de gude azul que singra o impiedoso espaço?
Com certeza.
Ok, agora imagina que você tá caminhando nessa praia e você encontra um tênis.
Eu penso, pô, pessoal, podia estar reciclando, jogar lixo no lixo, né? Parece que eu tô em Santos.
É uma brincadeira, galera de Santos. Mas imagina que dentro desse tênis tem um pé.
Hã?
Um pé humano, sem o resto do corpo.
Só um pedaço, tipo um pé.
Um pé.
Com tênis.
Acabou toda a tranquilidade do cenário idílico, né? Acabou.
Caraca, velho, vou sair correndo, sei lá.
Se precisar, já tem até um tênis. Mas se você achou isso bizarro, isso aconteceu mais de 20 vezes nos últimos 12 anos, apenas na região do Mar Salles, na fronteiriça do norte.
Mas é tipo, só pé? Como que é essa parada?
Não, exatamente. Pés simplesmente aparecem nas praias da região, trazidos pela corrente. Chegaram até a encontrar uma perna inteira uma vez presa numa bota alta, porque aí a bota era alta e...
Caraca, né? Mano, deve ser um serial killer isso daí, velho.
E não é incomum encontrar corpo nas praias, mas na Colúmbia Britânica, os pés cortados têm consistentemente aparecido flutuando para a terra nos últimos anos, causando inúmeras teorias a serem apresentadas, mas nenhuma resposta conclusiva foi levada para os incidentes.
Cara, deve ser um assassino em série que é viciado em pé com um tênis, sapato. Você não tinha cortado a perna com a bota, velho.
Eu não sei, cara. Eu não sei qual que é a parada. Ou é um colecionador de um pé só de tênis.
Caraca, velho. O bagulho é muito louco.
É assustador, cara.
Não, mano.
O que aconteceu com o resto do corpo?
Não, isso aí.
E quem que não ia reclamar a perda de um pé?
Não, mano. Para. Nem brinca com esse negócio. Por isso que eu vou passando. Tá tudo bem. Mano.
Ninguém encontrou pé em Santos. Na sexta colocação, o zumbido de Taos.
Taos.
Você tá zoando, mano? Você tá zoando?
Eu morro de medo dessa história.
Mas o bagulho é louco,
não,
mano.
Amor, essa história é bizarra, cara.
Na pequena cidade de Taos, no Novo México, seus moradores afirmam conseguir escutar um zumbido persistente de baixíssima frequência que alguns relatos dizem parecer o som de um motor de caminhão funcionando sem parar.
Do nada.
Do nada. Ninguém sabe de onde o zumbido vem e não foi possível identificar sua origem, especialmente pelo fato de que vários dispositivos de detecção de ruído não conseguem sequer acusar que o zumbido está acontecendo.
Mas peraí, as pessoas que estão lá conseguem ouvir?
Em ouvido nu ali?
É.
Conseguem ouvir, mas o equipamento de captação de áudio não consegue pegar o ruído.
Caramba, mal. Não, continua.
Não, e se pra você isso já é bizarro? Imagina que poucos anos depois, a mesma situação aconteceu na cidade canadense de Windsor,
onde cerca de 2% da população relata escutar o mesmo zumbido indecifrável e indetectável, deixando toda essa situação ainda mais bizarra.
Das duas, uma. Ou é uma parada que não é percebida pelos equipamentos, porque é alguma onda, alguma radiofrequência, mesmo que natural, né? Porque a gente fala de radiofrequência, a gente imagina uma antena transmitindo ondas de rádio.
Não.
Mas pode ser uma radiofrequência natural, alguma coisa do sol, da atmosfera, alguma coisa do gênero que o nosso corpo vibra e aí a gente tem a percepção desse som. Ou são alienígenas.
É o que eu ia dizer.
Ou é uma ação turística.
Então, mano, fala assim. Todo mundo.
Quem vem aqui ouve um som indecifrável. Fala, caramba, é uma experiência de vida, né? Eu vou poder voltar e falar, eu fui pra Taos e ouvi o som.
Eu ouvi o som do motor,
ah, mas não dá pra mostrar em vídeo. Você tem que ir lá e ver.
Cara,
combinou com uma galera ali e tal. E todo mundo falou, ó, é um som assim, assim, assado. Todo mundo tá ouvindo, hein?
É, o cara de Windsor foi pra lá, ouviu e falou, caramba, essa estratégia é boa, hein?
Aqui também dá pra ouvir.
E tá mais perto de Chicago.
É lá.
Mano, mas é bizarro, né? Para pensar que o ser humano consegue ouvir. Não, imagina você, velho, tendo que lidar com esse barulho.
Não, professor Mauri, às vezes tem umas festas perto de casa que a gente tem que lidar com barulho, já é um saco. De verdade, cara. E volta e meia rola uns sons estranhos aí pelo mundo, nos céus do mundo, e a galera fica toda, ah, meu Deus, não sei o que lá, são os alienígenas. Sempre são os alienígenas, né?
É, porque...
Qual o problema das pessoas com teoria das conspirações e alienígenas?
É, ou é alienígena, ou é divino, ou é só uma conspiração do governo.
Ah, é. O governo tá tocando o som de caminhão. Tá tocando Sula Miranda. Siga bem, caminhoneiro.
É uma ação de marketing de Siga bem, caminhoneiro.
5.
Na quinta colocação, vamos com o manuscrito Voynich.
Difícil essa palavra aí, hein?
Voynich, Voynich, Voynich.
Né, e você fala, ela tem um som Voynich assustador, né, mano?
É, eu vou lançar um Voynich.
Você tá numa casa mal-assombrada e de repente você ouve um Voynich.
É, exatamente. Você vê um Voynich, né? Que é mais perigoso ainda. Mas vamos lá. O manuscrito de Voynich é um texto misterioso do século XV, escrito em um idioma desconhecido ou codificado. São 272 páginas com uma mistura de escrita rebuscada, ilustrações de plantas estranhas e pessoas nuas que atraíram a atenção de vários pesquisadores, criptógrafos e linguistas. Mas, infelizmente, até hoje, ninguém conseguiu decifrar o manuscrito de Voynich.
Quando eu tava na escola, a gente fazia os nossos próprios códigos pra trocar bilhetinho, né?
Da língua do P.
É isso.
O texto é escrito da esquerda pra direita e sem pontuação, que é uma coisa que era normal na Idade Média. Mas os espaços indicam haver mais de 35 mil palavras e a disposição dos caracteres dão a ideia de uma língua natural europeia como o inglês ou outras línguas românicas.
Caramba, você consegue detectar ali que tem uma essência.
É.
Que loucura, velho.
Como, obviamente, ninguém consegue traduzir, né, decodificar o manuscrito de Voynich, então não dá pra saber que tá, ah, que tá escrito Voynich, né?
Assinado por Voynich.
Ah, sim. O nome, na verdade, acabou vindo de Wilfred Voynich, que foi um vendedor de livros raros que adquiriu o documento da Ordem Jesuíta em 1912. Em 2016, uma pequena empresa espanhola chamada Siloy adquiriu os direitos de produzir réplicas do manuscrito para que ele pudesse ser acessado por mais pessoas. Mas até agora, isso não ajudou nem um tiquinho no que diz respeito à compreensão do que está escrito ali.
Provavelmente é o livro de poesia, Tato. Provavelmente.
É, cheio de flor, né? As pessoas dedicaram amor um ao outro e tudo mais. Tudo codificar. Mas é uma linguagem bonita. Você vai ver a escrita. São ali, professor Mauri?
É.
São umas letras mó bonitas. Ou às vezes era um cara que não sabia escrever, mas sabia fazer umas letras bonitas.
É, isso aí, velho.
4.
Na quarta colocação, Taman Shud.
Nossa, eu não vou usar essa roupa hoje porque tá manchudo.
Não, pelo amor de Deus. Que mistério de mancha é essa?
Tem que usar aquele negócio que deixa a roupa mais branca. Porque essa tá manchude.
Usa Vanity porque essa tá manchude.
Não, parem de dar atenção pro Tato.
Não, 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 não. Mas em dezembro de 1948, um homem não identificado foi encontrado morto na praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália.
Ok.
Até aí, corpos são encontrados eventualmente em praias ao redor do planeta.
É verdade. As pessoas estão na água, de repente o corpo tem que ir pra algum lugar, né?
É, isso aí. Morre ali, tem um ataque cardíaco, morre afogado. Sabe, sabe, tem milhares de coisas, isso aí, né? Mas esse corpo em específico é, no mínimo, estranho. O defunto não tinha nenhum tipo de documento e estava muitíssimo bem vestido, mas suas roupas não tinham etiqueta.
Ele estava tão bem vestido porque ele foi num alfaiate que fez
feito a roupa sob
medida.
É, isso aí. Suas mãos não indicavam trabalhos manuais e nenhuma cicatriz ou marca de nascença foi encontrada.
Ok, ok. Será que era de alta classe?
Morto por causa de uma herança!
Ah, não sei, professor.
Ou os alienígenas queriam o iate dele.
Não sei, não sei. Continue.
Suas digitais e arcada dentária não bateram com nenhum registro. Mesmo após um pedido de colaboração internacional para as forças policiais europeias e americanas.
Ok.
Além de poucos objetos que não faziam distinção alguma de quem era o sujeito, tudo que foi encontrado em um compartimento secreto disfarçado no bolso da calça foi um pedaço de papel com as palavras Taman Shud, que significa concluído ou finalizado. Isso se baseando nos poemas persas Rubaiyat.
Carai!
Esse cara foi finalizado mesmo.
Não, mas foi o alfaiate que criou um bolso secreto só pra colocar esse papel? O que aconteceu com essa pessoa? Onde estão os documentos dela?
E aí, quem não deu falta de um cara que obviamente tem grana porque tá bem vestido, com uma roupa que foi feita sob medida?
Nossa, loucura o bagulho, mano. Eu gostava de roupa sob medida até agora, mano.
Até agora.
3. Na terceira colocação, vamos com a máquina de anticítera.
Isso tem nome de, sei lá, computador, não tem?
Exatamente, professor Mauri. E se eu te disser que o computador mais antigo que se tem notícia foi feito há mais de 2.000 anos atrás?
É mesmo?
A máquina de anticítera era um dispositivo extremamente misterioso vindo diretamente da antiguidade.
Mas não tinha, sei lá, eletricidade?
A máquina ganhou esse nome por ter sido descoberta nos destroços de um navio grego na costa da ilha de Anticítera. Ela foi encontrada em 1901 e estava com várias estátuas gregas no compartimento de carga. E, obviamente, acabou sendo deixada de lado. Tinha um monte de estátua grega e tinha máquina estranha lá, mas deixa ela de lado. Foi só em 1958 que o cientista e historiador da Universidade de Princeton, chamado Derek J. de Sola Price, submeteu o objeto a uma análise minuciosa e deduziu que ele era usado para prever posições astronômicas e até mesmo eclipses, além de parecer ter uma seção especial no computador ancestral para calcular data das Olimpíadas, que não eram feitas exatamente a cada 4 anos no período antes de Cristo.
Caramba, mano, que da hora! É provavelmente um computador mecânico que já tinha uma automação de dados. Que loucura!
É, mas isso não tem nada de misterioso, foi só o curioso, certo?
É, curioso. Pode ser que tenham criado uma tecnologia ali, né?
Bem, vamos por partes. Primeiramente, a forma da máquina, que conta com engrenagens intricadas do tipo, só serão vistas novamente na história humana lá no século XIV, quando os relógios mecânicos começaram a ser fabricados na Europa.
Caralho, mano, é uma diferença muito grande de tempo.
Além disso, nunca foi encontrada outra cópia dessa máquina. Nem existem relatos de algo parecido em nenhum material resgatado da era antiga.
Era filho único de mãe solteira!
Curiosamente, os resultados das projeções feitas pelo mecanismo são muito parecidas com as anotações de Galileu feitas 15 séculos mais tarde, o que leva alguns teóricos a indicar que o lendário cientista teria usado uma máquina de anticítera.
Mas 15 séculos depois.
Sim!
Caraca, velho. Ou o maluco viaja no tempo, ou alienígenas. Eu não consigo ter outra opção.
Ou foi uma tecnologia que não teve registro, porque era usado por um grupo muito pequeno de pessoas.
Fizeram uma, duas maquininhas lá, ficava
num grupo fechado, papapá, e ao longo da humanidade foi esquecida.
E olha quanto tempo a gente perdeu, porque isso não foi realmente popularizado, né?
Não sei quanto tempo a gente perdeu, mas foi bastante tempo que a gente ficou sem a antissítera.
Loucura, loucura, loucura. 2. Na segunda colocação, o sinal. Uou!
Finalmente, Mauri, fica à vontade e fala dos seus alienígenas.
Moleque!
Agora é só hora.
Sabe quando o Jerry Eman trabalhou no Projeto 7?
Projeto 7 é uma história bem da hora.
É aquele projeto que procura sinais de inteligência no espaço, em busca aí de repente, fazer contato, né, com alguma outra civilização e tudo mais.
A ideia é utilizar satélites, telescópios, qualquer coisa que capte antenas, sinais de rádios vindo do espaço e tentar encontrar algum sinal de rádio que pareça não ser um espectro natural, né? Que pareça ter uma lógica alterada por um ser inteligente. Ou seja, o Projeto 7 é Search for Extraterrestrial Intelligence. Tipo, é a busca por inteligência extraterrestre. E essa parada foi super famosa nos anos 90, que inclusive tinha o screensaver do 7, que você usava o processamento da tua máquina enquanto ela tava parada, ela baixava o pacote de dados e ficava
decodificando
a parada.
É, e o que as pessoas menos esperavam é que realmente fosse dar certo e ele fosse receber qualquer tipo de sinal, né?
É, uma parada porque, meu, o universo é gigantesco, né? É a mesma sorte de você estar, sei lá, com um toque na mão e conseguisse falar com alguém da China.
Não, do nada, assim, né?
Talvez menor no caso, mas tudo bem.
Mas, cara, foi o que aconteceu no dia 15 de agosto de 1977, quando ele captou um sinal de 72 segundos vindo da constelação de Sagitário.
Uau!
Os computadores do 7 registraram uma sequência de 6 letras e números nesse período de 72 segundos, transmitidos numa frequência de 1420 MHz. A estrela mais próxima na direção do sinal estava a pelo menos 122 anos-luz de distância, o que sem dúvida deve ter deteriorado uma possível mensagem original.
Ah, sim, se perdeu, né? Se perdeu. Se era do tipo, socorro! Chegou aqui só, orro!
É isso aí. Cientistas jamais foram capazes de entender o que foi o sinal wow, né? Que ficou conhecido assim pela anotação a lápis que o Jerry fez do lado do registro em papel com a captura.
E o pessoal do observatório até especulou que poderia ser algum sinal terrestre que foi rebatido por um satélite. A questão é que nenhum satélite estava na posição de detecção da onda de rádio na hora.
Ninguém tem resposta pra isso, mano.
Ninguém tem resposta pra isso.
Mano, que da hora, velho.
Recapitulando. Se você nem sabe mais como começou o Top 10 depois de tanto mistério, fique tranquilo, porque vamos aqui lembrar com Recapitulando.
10. Na décima colocação, o artista que criptografou na frente da CIA.
Ficou até meio estranho esse negócio, né?
Vou criptografar na tua frente!
Mas só se for com consentimento.
Ah, sim. 9.
Colocação, o colapso da Idade do Bronze. Todo mundo junto.
8. Na oitava colocação, o Hongo Hongo.
Hongorongo, Hongorongo,
Hongorongo.
7. Na sétima colocação, os misteriosos pés da Colômbia Britânica.
Isso é assustador. 6. Na sexta colocação, o zumbido de Taos.
Que na verdade é um gerador secreto que tá rodando na cidade, ou uma grande ação de marketing turístico. Tem colônia de inverno, estância natural. Podia ter a estância misteriosa.
Caramba.
5. Na quinta colocação, o manuscrito de Voynich com suas páginas indecifráveis.
4. Na quarta colocação, Tamanchud.
Podia ser um livro de Agatha Christie. E o nome do livro ser Tamanchud.
Cara, imagina loucura esse negócio aí, hein?
O assassino tá manchudo.
3.
Na terceira colocação, o mundo seria um lugar diferente se a gente usasse a máquina de Antecítera.
Será que a máquina de Antecítera teria previsto que não teria Olimpíada em 2020?
É verdade, ela previu a Olimpíada? Talvez, Maurício.
2.
Na segunda colocação, senhoras e senhores, o sinal WOW.
1.
Vamos com S.S. Orang Medan.
Essa história dá muito medo, mano.
Eu vou dormir à noite depois.
Se um fantasma é assustador, um navio fantasma é mais.
E olha, navios fantasmas são bem recorrentes desde a época das grandes navegações. Mas o navio holandês Orang Medan é outra categoria. Começou com uma mensagem de SOS por código Morse transmitida pelo navio em 1947.
O que, que dizia o código?
SOS do Orang Medan. Pedimos auxílio de qualquer embarcação próxima. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta.
Quem mandou a mensagem?
Menos a pessoa que mandou a mensagem. Poucos pontos e traços confusos foram recebidos depois disso, seguidos pelas palavras "vou morrer".
Caralho, mano, é muito tenso isso.
E o cara fazendo tudo isso aí em código Morse. Atendendo o chamado de SOS, que depois de receber uma mensagem dessa também, né, óbvio, o navio Silver Star encontrou o Orang.
Eu teria fugido pro outro lado, não sei você, mas...
É. Mas quando eles subiram a bordo, os oficiais do Silver Stars encontraram apenas cadáveres com olhos arregalados, os braços em prontidão e as faces contorcidas em agonia e horror que são indescritíveis. Até mesmo o mascote do navio, um pastor alemão, estava morto. Quando eles tentaram rebocar o navio para a costa, houve um incêndio no compartimento de carga que iniciou uma série de explosões que resultaram no Orang indo parar no fundo do mar em poucos minutos.
Mas vai a merda esse negócio aí.
E ninguém sabe até hoje o que aconteceu.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.